Muito boa tarde, bem-vindos ao espaço Hora da Verdade, parceria Jornal Público Rádio Renascença, para entrevistas a protagonistas do Espaço Público Nacional. Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia e da Transição Digital, número 2 do Governo, é o convidado desta semana. Vai responder a perguntas do jornalista Vítor Ferreira, do Diário Público, e minha, José Bastos. Muito boa tarde, muito obrigado, Sr. Ministro, pela sua presença. Em pleno momento de ponderação dos efeitos do novo coronavírus pelo mundo e, em particular, em Portugal também, numa avaliação que está a ser feita, e depois de um encontro com associações empresariais esta semana, eu ouvi falar de um impacto bastante moderado na economia, com exceção de viagens e turismo. Mas mesmo que a propagação da doença fosse interrompida agora, no momento em que falamos, há um fator-chave na equação, que é o da incerteza, que é o da confiança. E sabemos o quão importante isso é do ponto de vista das decisões políticas, sociais, empresariais. A pergunta que lhe começo por fazer é se temos de estar preparados para que o quadro se agrave ainda mais antes mesmo de começar a melhorar?
Boa tarde. Aquilo que ontem tivemos oportunidade de fazer com associações empresariais, com federações empresariais, foi precisamente avaliar a situação neste momento na economia, nos vários setores que são relevantes. E tivemos também a avaliar aquilo que é a perspectiva, o que é que pode ser esperado. E, de facto, neste momento, a situação, o impacto que está a ser sentido pelas empresas ainda é relativamente moderado, para não dizer bastante reduzido. A exceção mais evidente é o setor dos transportes, viagens e hotelaria, onde, de facto, estamos a ter muito rapidamente um ritmo muito acelerado de cancelamento de reservas. O ritmo das novas reservas está a cair também bastante. Muitas viagens estão a deixar de ser feitas, ou pelo menos adiadas, e isso significa já, nesse setor, um impacto bastante sensível, que está a preocupar também os empresários relativamente à evolução. No resto dos setores, não temos tido grandes impactos ao nível das cadeias de abastecimento, em vários setores, no automóvel, nos medicamentos, na indústria de uma maneira geral, tem havido ou estoque de matérias-primas e de componentes para algumas semanas, e tem havido também a procura de fornecedores alternativos. Em algumas áreas também já se começa a notar alguns núcleos da nossa atividade que exportavam para a China e para outros sítios, onde de facto há cancelamento de coisas. Agora, a preocupação essencial é quanto tempo é que isto vai durar, que impacto é que então isto pode ter. Quanto mais duradoura for esta crise, maior será o impacto, e quanto mais rápida for a propagação da doença, também maior será o impacto. Uhum. O que significa que uma das condições boas para gerir o impacto económico desta crise é mesmo termos muito esforço na contenção da taxa de propagação da doença.
Qual foi a mensagem que os empresários lhe passaram, além do balanço que foi feito até agora?
Bom, a mensagem foi alguma preocupação relativamente à incerteza, algum pedido de compreensão também por parte do governo relativamente àquilo que possa vir a suceder no futuro. Imaginemos que uma empresa fica impossibilitada de prosseguir a sua atividade porque não tem componentes ou matéria-prima. Isso pode gerar a impossibilidade de fazer fornecimentos aos seus clientes, pode gerar dificuldades de tesouraria. Mas imaginar que uma empresa fica com uma parte significativa da sua força de trabalho afetada e não pode trabalhar. É necessário nós termos, quer do ponto de vista da gestão dos recursos humanos, quer do ponto de vista do financiamento e apoio à tesouraria, medidas capazes de apoiarem as empresas neste momento. Nós temos essa artilharia preparada e disponível para colocar à disposição das empresas à medida que as coisas se possam verificar. Nós não podemos evitar os danos que possam decorrer de um impacto económico da crise, mas podemos mitigá-lo e, sobretudo, tentar preservar a capacidade das empresas, quando houver retoma, o mais rapidamente possível, poderem começar a funcionar em pleno.
Que tipo de armas é que tem nesse arsenal?
Bom, uma das coisas muito evidentes, e para afastar incertezas e até receios da população, era, se for necessário a autoridade de saúde determinar a imobilização ou o confinamento de alguns trabalhadores, a questão de qual é o regime aplicável à ausência. Determinarmos a baixa, paga a 100%, e isso é uma coisa importante para que as pessoas se sintam tranquilas. É importante também que, do ponto de vista do apoio à tesouraria, nós possamos apoiar as empresas. Estamos a preparar uma linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas, que contará já inicialmente com cerca de 100 milhões de euros, com benefício total da Comissão de Garantia, uma linha com garantia pública e que permitirá, em alguma situação de algum stress de tesouraria, as empresas também poderem respirar um pouco mais. E há outras medidas que seguramente vamos passar, já no passado ocorreram situações como esta, na gripe A, etc. E há um conjunto de medidas que os Estados podem adotar para
apoiar. Essa linha de crédito, como é que pode ser acionada?
Através do sistema já conhecido da garantia mútua, que as empresas conhecem bem e que, neste caso, terá condições ainda mais favoráveis, porque precisamente percebemos que as empresas só recorrerão a ela se tiverem mesmo numa situação de necessidade.
Em Itália, por exemplo, colocaram em cima da mesa a hipótese de fazerem alívios fiscais ou então benefícios fiscais às empresas mais duramente afetadas. Descontando as diferenças relativamente à gravidade da situação, nesse arsenal que estão a preparar, incluem este tipo de medidas que também são muito importantes na vida das empresas, porque elas estão permanentemente em relação com a máquina fiscal?
Bom, tem prazos para aquilo cumprir? Que eu acho que nós temos que assegurar é o seguinte: à medida que a situação for evoluindo, que tivemos uma noção mais exata dos impactos, se é que eles vão surgir, então deveremos ponderar todas as possibilidades que tivermos de mitigar o impacto. Tal como estamos a tentar, do ponto de vista da saúde pública, atrasar a propagação da doença, evitar que a taxa de contágio seja muito elevada e acabe por impactar uma percentagem grande da população ao mesmo tempo, também do plano da atividade económica, devemos ter disponibilidade para atuar segundo as circunstâncias.
Sr. Ministro, qual é o principal problema que, enquanto decisor, está a enfrentar nesta altura? Estar numa fase em que os elementos para cálculos, enfim, não são propriamente fidedignos sobre o real impacto da crise, os elementos, muitas das projeções que estão a ser feitas têm como base a SARS 2003, mas esses números, enfim, correm o risco de pelas circunstâncias ficarem completamente desatualizados a cada dia que passa. Enquanto decisor, qual é o seu, neste momento, maior problema? Enfim, qual é a sua maior angústia, se é que a expressão pode ser usada aqui?
Eu acho que nós não podemos decidir com base em angústias, nós temos que decidir com base na informação que temos disponível. Neste momento ainda temos muitas incertezas relativamente ao evoluir da situação. Por exemplo, quanto tempo irá durar esta situação? Vai ela se ter a mesma duração e o mesmo impacto em todo o lado? Por exemplo, nós sabemos que agora, na China, a elaboração em muitas unidades industriais já recomeçou. Os portos chineses já reabriram, o que significa que nós podemos ter agora algum impacto em algumas regiões europeias, como em Itália, por exemplo, mas a China já está a retomar a atividade, o que significa que os fornecimentos às cadeias de valor podem ser retomados. Qual vai ser a dinâmica da retoma? Imaginemos que chegamos à primavera, ou antes disso até, e começamos a perceber que a doença está controlada e que a taxa de propagação está controlada. Qual vai ser a dinâmica da retoma? As pessoas que adiaram decisões de viagens ou de férias vão em força retomar ou não? São estas incertezas que nós temos que tomar em consideração. E, portanto, aquilo que eu acho é o seguinte: nós temos que criar às empresas as melhores condições para absorverem algum impacto da diminuição da atividade, se ela porventura vier a acontecer. Temos que manter toda a capacidade produtiva da nossa economia disponível para a retoma. E temos que ir tomando decisões à medida que as circunstâncias o justificarem e tendo em conta a informação que temos ali. Eu não tenho estados de alma, acho que às vezes as coisas acontecem melhor, outras acontecem pior, e nós temos que gerir da melhor maneira, da forma que tivermos.
Sr. Ministro, com toda a racionalidade envolvida neste cenário, há já analistas a dizerem ser inevitável que países, eventualmente empresas, revejam metas orçamentais. É para lá que caminhamos também?
Volto a dizer, eu admito que sim, admito que não. Eu acho que neste momento,
com o grau de conhecimento,
nesta altura, que temos, a coisa mais... com o grau de incerteza que temos hoje, qualquer previsão seguramente se arrisca a estar errada, ou por defeito ou por excesso. Portanto, não faz sentido estarmos a tomar agora essas decisões. Vamos ter aqui mais um mês, mais dois meses, até atingirmos o pico das coisas na Europa? Não sabemos. Tudo isso depois influencia muito significativamente aquilo que forem as projeções para um ano. Gostava de recordar o seguinte: ao longo destes últimos anos, Portugal tem surpreendido todas as projeções. instituições nacionais e estrangeiras têm dito que o país não tem capacidade de crescer, etc. E aquilo que nós temos verificado é que não só o país cresce acima da média europeia, o país cresce consistentemente acima das projeções de todas as instituições. O país cresce, sobretudo, apoiado no investimento e nas exportações, ou seja, na capacidade que as nossas empresas têm de colocar melhor os seus produtos lá fora. E isto significa também que nós, neste momento, achamos que tudo o que sejam projeções que tenham, que tentem ir para baixo ou para cima relativamente àquilo que neste momento temos previsto, arrisca-se a ser um exercício ainda muito fútil. Não ajuda a tomar decisões nem aos agentes privados, nem às instituições públicas e, portanto, continuaremos a trabalhar como estamos a fazê-lo até o momento em que se justifique fazer essa revisão.
Um dos fatores que ajudaram Portugal a ter esse desempenho do ponto de vista económico tem sido as exportações, como sabe quem nos está a acompanhar lá em casa nesta conversa. E o Sr. Ministro já disse no início desta conversa que a face mais visível das alterações no nosso dia-a-dia tem sido, de facto, nesse setor do turismo, das viagens. Já fizeram alguma avaliação sobre como é que a situação está nesta altura? Esteve com a entidade patronal, com a Confederação de Turismo de Portugal. Tive é muito fácil ter esses números. Como é que...
Se nós haveremos de ter números mais exatos dentro de poucos dias. Neste momento eu sei que várias associações estão a conduzir inquéritos bastante exatos junto dos seus associados relativamente ao ritmo de cancelamentos e de ofertas. Não tenho ainda os números exatos, mas já sabemos que eles estão a ser significativos. Uma das preocupações que existe relativamente ao turismo é o que é que vai suceder na Páscoa. A Páscoa é sempre uma época muito importante do ponto de vista da atividade turística. Aliás, tem um impacto também mesmo significativo no próprio crescimento da nossa economia e, portanto, esta é uma grande incerteza. Se admitirmos que o movimento na Páscoa vai também ser impactado por esta coisa, isto pode significar algum impacto. Mesmo assim, também não quero dramatizar. Nós tivemos um arranque do ano muito positivo, estávamos com perspectivas muito fortes para o ano. Se as coisas melhorarem na primavera, se tivermos um bom movimento de retoma, eu estou convencido que depois a segunda metade do ano e mesmo o terceiro trimestre, o segundo trimestre já pode ser melhor.
Senhor Ministro,
é especulativo, tudo isto é especulativo.
E quando os ventos acalmarem, fazendo enfim, a profissão de fé nesse sentido, que lições do seu ponto de vista vão ficar? Desde logo a necessidade de um regresso a uma certa reindustrialização da Europa e do país para quebrar esta dependência de mercados como o asiático na cadeia de...
Essa discussão já está em curso desde há alguns anos. Nós temos hoje em dia no seio da União Europeia uma discussão muito significativa sobre aquilo que significa o acesso ao mercado interno por parte de empresas de países terceiros, sobre aquilo que significa a necessidade da Europa voltar a controlar alguns elementos estratégicos das cadeias de valor do futuro, como sejam nas tecnologias digitais, na mobilidade elétrica, etc. E, portanto, já está colocada em cima da mesa a questão de como gerir cadeias de valor num mundo que pode ser necessariamente diferente. Eu acho que também a própria consideração do que são riscos ambientais, do que são riscos até como estes de doenças, do que são até riscos geopolíticos, tem levado os decisores a questionarem-se sobre se faz sentido ter cadeias de valor tão extensas à roda do globo. Até ao momento, nos últimos 30 anos, as empresas e os grupos económicos e as cadeias de valor foram-se espalhando pelo território à procura das melhores condições de projeto e construção em cada país. E depois as coisas andavam a deslocar-se componentes de um lado para o outro até serem montadas finalmente e chegarem ao consumidor. Acho que o risco logístico e todos estes outros riscos que identifiquei têm levado, nos últimos tempos, a encurtar as cadeias de valor. E, na verdade, Portugal tem sido muito beneficiado com isso. Aquilo que nós temos visto é que muito do investimento estrangeiro, que tem crescido muito significativamente nestes últimos anos, corresponde precisamente à localização no nosso país de unidades industriais que servem cadeias de valor que antes poderiam ter unidades instaladas na China, na Ásia, etc., que agora se estão a aproximar da Europa. Eu acho que Portugal pode vir a beneficiar de um movimento de aproximação das cadeias de valor aos centros de consumo, porque precisamente...
Mas ainda assim parece ser um investimento estrangeiro com potencial de crescimento, sobretudo quando olhamos, por exemplo, para o investimento estrangeiro na indústria transformadora. Há ainda uma margem muito grande de...
Sim, é o que vamos lá ver. Aquilo que tenho visto com muito agrado nos últimos anos é, de facto, um crescimento grande do investimento estrangeiro no setor das tecnologias de informação e comunicação, nos setores industriais, num conjunto de áreas onde os investidores procuram Portugal por três ou quatro coisas que não desaparecem. O talento dos portugueses e a capacidade de abertura ao mundo que nós temos. Nós falamos bem línguas, nós temos uma capacidade de nos relacionarmos em equipas multiculturais muito grandes. O profissionalismo da nossa gente, que é sempre muito louvado pelos investidores estrangeiros. E depois coisas como a segurança, as coisas como a previsibilidade da estabilidade política, orçamental e financeira que o país apresenta. E eu acho que, espero que estes elementos não desapareçam e que nos ajudem a continuar a afirmar não só a capacidade de atração de investimento estrangeiro, mas sobretudo de criação de maior valor dentro do país. Estamos também a trabalhar numa outra área que corresponde à substituição de importações de bens de equipamento. Quando investimos, agravamos sempre as importações. E, portanto, estamos a trabalhar também com o setor dos bens de produção, das tecnologias de produção, para assegurar que temos capacidades de, em Portugal, comprar mais português para aquilo que são os investimentos que temos. E mesmo nas próximas importações, lançámos agora já três clubes de fornecedores em que grandes empresas, a Bosch, a Volkswagen, a PSA, se associam a um conjunto de empresas portuguesas para que estas possam incluir mais componentes fabricados em Portugal naquilo que são os produtos que estas grandes empresas exportam para o resto do mundo. Isso também vai ajudar a nossa balança comercial.
Já que falamos das relações com o exterior e com o investimento estrangeiro, aproveito. Temos aqui um outro tema que nos ocupou durante bastante tempo antes de sermos assoberbados pelo tema do coronavírus e que tem a ver com os investimentos em Portugal da empresária Isabel dos Santos. O governo já conseguiu falar com a empresária Isabel dos Santos e perceber quais serão, por exemplo, o futuro, qual será o futuro de um investimento em que ela estava presente, a IFASEC, que é uma empresa sobre a qual o Sr. Ministro também já falou?
Aquilo que parece ao governo, e julgo que parece a um conjunto muito alargado de agentes económicos e de observadores, é que a IFASEC é uma empresa de grande valia industrial, com grande capacidade tecnológica, que em algumas áreas, como a energia ou a mobilidade elétrica, tem uma competência ao nível do melhor do mundo. E que, portanto, essas competências são importantes para o país. Queremos preservá-las. Neste momento a IFASEC enfrenta um conjunto de dificuldades, tem sobretudo a ver não com as circunstâncias da empresa, mas com a falta de clareza relativamente ao seu acionista de controlo. O próprio arresto que foi decretado sobre as participações da engenheira Isabel dos Santos gera uma grande indefinição sobre o que pode vir a acontecer no futuro relativamente àquela empresa. Isto tem levado que clientes da IFASEC, fornecedores da IFASEC, se tenham retraído nessas discussões. E, portanto, parece importante esclarecer e assegurar estabilidade acionista à empresa, para que a partir daí se possa estabilizar também a empresa financeiramente, nas suas relações comerciais e dar-lhe o futuro que a empresa merece e que deve ser, obviamente, valorizado. Nós esperamos que isso possa ser feito através da atuação dos agentes privados, dos acionistas, dos bancos que financiam a engenheira Isabel dos Santos e aqueles que financiam também a IFASEC, e estamos a acompanhar com muito interesse e muito de perto todos estes desenvolvimentos, no sentido de, porque precisamente queremos evitar um pior resultado
da empresa. Mas já está perto de uma solução? Já tem uma solução?
Já está mais perto do que já esteve.
E o risco desses danos reputacionais já está de alguma forma contido, do seu ponto de vista?
É assim, eu acho que a empresa precisa rapidamente de uma solução ao nível da sua estrutura acionista. Neste momento temos uma acionista que não consegue sequer controlar a sua participação por via do arresto. Portanto, esta situação precisa de ser resolvida muito rapidamente. Estou convencido que se resolvemos esta situação o mais depressa possível, será possível depois também estabilizar financeiramente a empresa e consolidar, digamos assim, o seu crescimento futuro.
E falando-se de Angola, sabemos também que o Fundo Monetário Internacional já expressou as suas preocupações relativamente às dívidas que existem, nomeadamente a empresas portuguesas, por exemplo. O que é que o Ministério da Economia, sabendo-se que não tutela diretamente esta área, mas o que é que o Ministério da Economia, que tipo de apoio é que pode prestar e está ou pretende prestar às empresas que estão envolvidas neste turbilhão, nesta indefinição?
Bom, de facto, como diz o Ministério da Economia, nesta matéria não tem intervenção direta. Aquilo que temos acompanhado são as diligências diplomáticas que, ao mais alto nível, o Estado português tem estado a desenvolver junto do Estado angolano para que as dívidas fossem reconhecidas pelo Estado angolano e se encontrasse uma forma de pagamento das mesmas. Foram feitos muitos acordos nesse sentido e isso foi visto com muito... muito... As situações da balança, da situação cambial de Angola têm-se agravado, não vale a pena escondê-lo, e por isso tem havido até dificuldade em assegurar o cumprimento em divisas destas dívidas históricas. Nós estamos a acompanhar, estamos a desenvolver esforços, quer junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer junto do Ministério das Finanças, para no sentido de ajudar a trabalhar esta solução, mas espero que ela possa ter um desenvolvimento favorável. Angola está numa situação difícil, não há dúvida, mas ao mesmo tempo é um parceiro estratégico muito importante para Portugal. Não é só falar da relação histórica ou do facto de nós termos uma língua comum e um conhecimento muito exato do mercado. É mesmo porque, sendo um país de grande potencial demográfico, económico, etc., todo o crescimento do futuro de Angola vai poder ser muito bem aproveitado também pelas empresas portuguesas e, ao fim e ao cabo, sempre que Angola cresceu, Portugal também beneficiou. E eu acho que nestes momentos difíceis é a altura também de estarmos ao lado desse nosso parceiro estratégico.
Para encerrarmos este capítulo das relações com o exterior e do investimento estrangeiro que tem sido fundamental para Portugal, nos últimos meses, por exemplo, foram anunciados vários investimentos estrangeiros em Portugal. O grupo Boeing foi um deles, aqui no Norte.
Airbus,
peço desculpa, obrigado pela correção. Também é a eDreams, num setor completamente diferente de tecnologia. Gostaria de lhe perguntar se, na sua opinião, faz sentido continuar a ter a ISAP, que tem sido um parceiro-chave nesta toda esta negociação com os parceiros estrangeiros, sediado no Porto, mas toda a administração colocada em Lisboa. Não seria mais interessante, como dizem alguns dos empresários que estão nesta área geográfica do país, onde há muito investimento estrangeiro e muita exportação, que houvesse outra vez uma administração a partir do sítio onde está a sede da ISAP?
Bom, eu não vou comentar a situação da ISAP, até porque nessa matéria está estritamente na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas aquilo que gostava de dizer é o seguinte: a missão da ISAP é nacional. A ISAP tem captado investimento para todo o país. A carteira de investimentos e de relações com empresas e grandes investidores nacionais e estrangeiros aparece por todo o país e não creio que seja a circunstância da ISAP estar sediada em Lisboa que tem levado a uma menor cobertura ou um menor apoio, quer às empresas portuguesas que investem lá fora ou que querem exportar para outros mercados, quer à captação de investimento estrangeiro para Portugal. Aliás, julgo que, se refletir bem, eu não tenho esses dados exatamente, mas aquilo que vou testemunhando é que uma grande parte do investimento captado ou apoiado pela ISAP tem sido precisamente na região norte e nas áreas das tecnologias de informação e comunicação, sobretudo na área metropolitana de Porto, que de facto está a ter uma grande capacidade de, pelo talento, pela qualidade das suas universidades, atrair muitas empresas de referência para esse setor aqui nesta região. Eu acho que...
Mas uma das críticas recorrentes do universo empresarial é que, por exemplo, até na aplicação dos fundos europeus, e sabemos quão importantes eles vão ser no investimento público nos próximos tempos, numa altura em que o próprio quadro plurianual da União Europeia está ainda em discussão, é de que a máquina estatal está toda em Lisboa, mesmo a responsável pela aplicação desses fundos. Como é que o Sr. Ministro responde a isso? Na mesma lógica?
Aquilo que posso dizer é o seguinte. Na área por que sou responsável, que são os fundos dedicados ao apoio às empresas, o grosso, mas muito significativo, dos incentivos e os apoios ao investimento que são concedidos estão concentrados na região norte e na região centro. E, portanto, desse ponto de vista, eu não tenho dúvidas que os financiamentos públicos, os apoios públicos, tenham ido, sobretudo, ao encontro das empresas da região norte e da região centro. Temos muito poucos apoios às empresas na região de Lisboa e Alto Tejo, e mesmo as outras regiões nem se comparam com o nível de apoio que temos tido para o norte e para o centro. Não deve ser por acaso que no último European Innovation Scoreboard, ou seja, a avaliação da inovação das regiões europeias, aquelas regiões que mais progrediram no índice de inovação foram a região norte e a região centro de Portugal. Portugal tem hoje três regiões que são consideradas fortemente inovadoras.
Mesmo que essa máquina esteja sediada a grande distância.
Não sei se está sediada. Por exemplo, repare, as instituições financeiras do Ministério da Economia estão todas sediadas aqui no Porto e têm o grosso dos seus recursos aqui concentrados. Quer isto dizer que só trabalham na região norte? Não é verdade. Apoiam as atividade das empresas em todo o país. E eu acho que são instituições nacionais e temos que ter isso. Eu sou do Porto, sou de Matosinhos, melhor dizendo, tenho aqui o meu coração e não tenho dúvida que na região norte, na região centro, está muito daquilo que é a dinâmica exportadora, da dinâmica empresarial do nosso país e que é isso que é preciso continuar a acarinhar. E também sei que a nossa administração tende a ser muito centralizada e muito concentrada, sobretudo na capital. Não desvalorizo isso. Agora, não quero com isso, e acho que até era desejável mudar um pouco isso e espalhar um pouco mais pelo território a capacidade de decisão. Agora, isso não me pode levar a ignorar aquilo que são os factos. O grosso dos apoios financeiros, fiscais às empresas tem vindo para o norte e para o centro.
E um dos grandes desafios que todos os empresários têm falado tem sido a transformação digital, que é uma das pastas que superintende dentro deste Ministério, que hoje em dia se chama também da transição digital. Há alguns meses esteve em Guimarães a relançar o programa Indústria 4.0. Na mesma altura, alguns empresários transmitiram a ideia de que era preciso também acompanhar isto com o Estado 4.0. Qual é o plano que tem dentro do Ministério da Economia, que não superintende todas estas áreas que os empresários necessitam, mas quais são os pilares fundamentais do que pretende fazer agora?
Que grande pergunta e tão extensas questões que coloca. Então, vamos ver. Primeiro, isto não é um Ministério da Transição Digital. O Ministro da Economia, Ministro de Estado e da Economia, superintende, no seio do Governo, o esforço transversal e a coordenação da agenda da transição digital, que é uma agenda que envolve a matéria da educação, da ciência e do ensino superior, do trabalho e da formação profissional, da modernização do Estado, da coesão territorial. Há um conjunto de áreas que têm que trabalhar para assegurar as condições para acelerarmos a transformação digital. A segunda nota que queria deixar é que isto não é uma coisa de uma área governativa, é uma questão de todo o governo. A segunda nota é esta. Nós vamos, esta semana, hoje mesmo, quando esta entrevista vai para o ar, nós vamos aprovar em Conselho de Ministros, espero eu, o plano de ação para a transição digital. É basicamente uma tentativa de dar mais consistência aos 18 programas que neste momento já temos em curso em toda a governação, assegurar melhor coordenação, assegurar a capacidade de sermos mais capazes de medir o impacto e a eficácia das nossas ações para concretizar um conjunto de metas que também já temos identificadas. E o nosso plano incide em três pilares: as pessoas, as empresas e o Estado. Nas pessoas temos que assegurar, desde o momento em que entram no sistema educativo e em que as preparamos para as profissões de futuro que não sabemos quais vão ser, até à reconversão e requalificação das pessoas que já estão no ativo, até à capacidade de aumentarmos a literacia digital para que todos os elementos da nossa população, mesmo os mais velhos, mesmo nas regiões mais remotas, possam beneficiar das oportunidades da sociedade digital. Este é o pilar das pessoas. O pilar das empresas passa pela indústria 4.0, passa pela capacidade de produzirmos conhecimento que acrescente valor aos modelos digitais nas empresas, e o pilar do Estado significa que passamos a ter uma administração também cada vez mais digitalizada. Nós já temos, a este nível, histórias de grande sucesso. Somos, aliás, referidos internacionalmente como um exemplo de um país que está bastante adiantado do ponto de vista da digitalização da administração pública. Não há muitos países. Nós temos uma chave móvel digital a que já mais de 1 milhão de pessoas aderiram e que nos permite identificar-nos perante os serviços públicos, perante os bancos, perante os prestadores de serviços públicos essenciais. Já não precisamos do cartão de cidadão nem nada, só basta recorrer à chave móvel digital.
E as empresas têm o mesmo grau de maturidade digital? Aparentemente há números a referir que só 25% das empresas portuguesas é que estão ao nível de maturidade digital das empresas, enfim, de ponta no plano internacional.
É verdade. Sabe como é que sabemos isso? Porque o programa Indústria 4.0, que lançámos há 4 anos atrás, teve uma primeira fase que foi precisamente aferir o grau de maturidade digital das nossas empresas e sensibilizar os nossos empresários para a necessidade da transformação digital.
Está então muito preocupado
com
3/4 das nossas empresas.
Com esta avaliação de há 3 anos atrás, nós chegámos à conclusão precisamente que 25% das nossas empresas têm um grau de maturidade digital ao nível do melhor que existe na Europa, o que significa que 3/4 ainda não estão lá. Mas a outra coisa que é muito positiva é esta. Se hoje falar com um empresário ou com uma associação empresarial, eles lhe dirão que o maior desafio que têm é precisamente a digitalização do seu modelo de negócio, dos seus processos, das relações que estabelecem com clientes e com fornecedores. Hoje em dia, quando a gente vai comprar um automóvel, a gente escolhe, faz o automóvel à medida. Escolhe a cor, os acabamentos, os equipamentos e eles são fabricados, vão até às fábricas, vão até cada um dos fornecedores para se especificar exatamente aquilo que entra. É modelo a modelo que as peças são integradas. A relação entre fornecedores, a relação com clientes, a relação dentro da empresa é toda digitalizada. Isto acontece, obviamente, nas grandes empresas, mas também deve acontecer nas pequenas empresas. Por exemplo, mesmo nos setores mais tradicionais, você tem exemplos muito notáveis de digitalização de processos e de relações com fornecedores e com clientes em indústrias tão tradicionais como o vestuário ou o calçado. O grande problema que nós temos também a este nível nas nossas empresas é a relação com o cliente final. Cada vez mais os consumidores compram online. O comércio online está a crescer muito significativamente. No nosso país ainda é relativamente reduzido por comparação com o resto da Europa. Mas muitos dos nossos empresários que vendem para o mercado, para o consumidor final, estão a perder os intermediários que eram os seus clientes tradicionais. As sapatarias de rua estão a fechar, as pessoas estão a comprar sapatos na rede. Começamos a ter um conjunto de mudanças dos canais típicos de distribuição que passam para a digitalização.
Sr. Ministro, e muitas das pessoas que nos estão a seguir nesta altura também estão a perguntar, mas estas evoluções / revoluções vêm sempre com custos acrescidos. Neste caso, quantos empregos se perdem? Quantos empregos se ganham? Como é que responde ao cidadão comum que nesta altura nos segue e nos ouve e eu falar desta autêntica revolução?
Respondo de 3 maneiras. A primeira é esta. Ao longo da história, todas as revoluções tecnológicas destruíram empregos, mas criaram mais empregos do que aqueles que destruíram. E eu julgo que não há razão nenhuma para pensarmos que aqui vai ser coisa diferente. Nós aqui, se calhar, temos menos técnicos de som hoje em dia. Você está a fazer uma série de funções que antes eram feitas por 3 ou 4 pessoas. Mas há pessoas que estão a trabalhar, a manipular câmaras, a fazer um conjunto de outras atividades que há anos não imaginávamos que fosse possível. A segunda nota que queria deixar é esta, de muito otimismo relativamente à capacidade dos portugueses se adaptarem às mudanças. Eu não conheço nenhum povo que tenha uma tal capacidade, flexibilidade de adaptação, de aprendizagem como os portugueses. Repare, nós tivemos sempre, ao longo da nossa história, um grande déficit de qualificações de base. Quando eu nasci, quando foi o 25 de Abril, 30% dos portugueses eram analfabetos. Isso nunca impediu as pessoas que passavam assalto à fronteira e iam trabalhar para a Alemanha, para países onde não conheciam a língua, onde não conheciam nada, de se tornarem excelentes profissionais. Portanto, se há povo que está preparado para a mudança, são os portugueses. E a terceira nota que queria deixar também é esta. A transformação digital vai ser muito rápida. A grande preocupação que nós temos que ter é de assegurar que o número mais significativo possível de portugueses tenha capacidade de receber a formação e as qualificações para transitarem de uma área para a outra ou para passarem a ter, nas suas funções atuais, a capacidade de manipularem as tecnologias digitais. Dou-lhe um exemplo. Hoje, na terça-feira, celebramos no âmbito do programa Encode o programa Upskills. O programa Upskills é um programa que visa assegurar a formação nos institutos politécnicos, formações rápidas para pessoas que ou estão no desemprego ou que estão em áreas correspondentes, que há um desajuste entre a sua formação de base e aquilo que são as necessidades atuais das empresas, vão passar por períodos de formação em programação e têm à saída a garantia de um emprego em empresas que precisam daquelas qualificações. Já no primeiro ano vamos formar 3 mil pessoas, vão ter uma formação de base em que vão ter não apenas passar pelos politécnicos, mas também ser financiados, ter uma bolsa de rendimento do Instituto de Emprego e Formação Profissional e uma garantia de emprego à saída. Se acelerarmos isto, conseguimos assegurar que aqueles que estão hoje no ativo, que recebem a formação, para poderem depois encontrar os empregos do futuro.
É nessa vertente que vai gastar o dinheiro que vai ter no Fundo de Transição Digital, que vai ser financiado pelas licenças do 5G?
Eu não vou gastar dinheiro, eu espero investir bem o dinheiro na qualificação dos portugueses, na transformação digital das nossas empresas
na
melhoria do desempenho da nossa administração pública.
Sr. Ministro, tem-se associado o perfil de negociador exímio, quase como um diplomata da economia, dos negócios, alguém que favorece muito o diálogo. Como é que vê a gestão política de casos como a não recondução do Dr. Correia de Campos na concertação social, num certo sentido também o caso Aeroporto do Montijo? Pergunto-lhe, está a faltar diálogo e política a um governo que deixou de ter o apoio tácito e escrito a suportá-lo no Parlamento?
Não sei se estou de acordo, desde logo, com a sua análise. Acho que o Governo tem feito um esforço grande de convergência com aqueles que foram os parceiros que suportaram a governação na legislatura anterior. Recordo que o orçamento teve muita interação, quer na formulação da proposta de lei original, quer sobretudo na sua configuração final. Um conjunto de medidas e de decisões foram incluídas na lei do Orçamento de Estado, precisamente após discussão intensa com os chamados parceiros da geringonça. Mesmo nas nomeações para órgãos do Estado, gostava de recordar que logo no início desta legislatura foram reconduzidos no Conselho de Estado, graças aos votos do grupo parlamentar do PS, Francisco Louçã e Domingos Abrantes, respectivamente do Bloco de Esquerda e do PCP, que ainda há pouco tempo foi eleito para o Tribunal Constitucional, com os votos do PS, a professora Mariana Canutilho, que é indicada pelo PCP. Portanto, eu julgo que tem havido alguma convergência. É verdade que parece agora detectar-se algum afastamento, mas gostava de recordar o seguinte. Ao longo da última legislatura, a solução designada por geringonça nunca suprimiu as diferenças que existem entre os vários partidos. Aliás, foi essa a riqueza da solução. Foi possível convergir num programa comum, tendo ao mesmo tempo respeito pelas diferenças onde elas existem entre os partidos. Não é uma coligação, nem é um único partido. São partidos que, tendo posições diferentes, convergem num programa de ação. Acho que é preciso recordar isso e acho que é necessário todos os dias perceber que aquilo que foi o grande ganho da legislatura anterior em termos políticos, que foi recompensada pelos eleitores, que visivelmente quiseram dar mais espaço parlamentar aos partidos que compunham a chamada geringonça, gostaram disso e provavelmente querem que isso seja continuamente renovado. Acho que é isso que devemos fazer.
Dentro deste perfil que lhe é atribuído muitas vezes, também o veem agora como o número 2 do governo e como um ministro que vai ter um papel fundamental quando Portugal assumir a presidência da União Europeia no início do próximo ano e tiver o seu primeiro-ministro e o ministro dos Negócios Estrangeiros e o seu ministro das Finanças, que também presidiu o Eurogrupo, extremamente atarefados.
Já está a acontecer.
Extremamente atarefados. Esta ideia de que as diferenças...
Será quase um cenário de primeiro-ministro virtual em exercício.
Exatamente. Mas a pergunta não era tanto sobre a de Primeiro-Ministro, mas a posição do Ministro das Finanças, sobre a qual se tem falado bastante, se ele se mantém ou não mantém.
Eu não tenho falado nada.
Se ele se mantém ou não mantém até o final do mandato. Uma das iniciativas que tomou foi propor uma alteração à lei das PPP, que foi exatamente lida como uma medida que retirou a decisão, ou o fundamental da decisão, de um Ministério e a colocou no Conselho de Ministros. O que é que pretendeu exatamente fazer com essa alteração?
A primeira nota é essa. Eu não tomei essa iniciativa. Essa iniciativa não foi minha. Eu colaborei nela, é certo, como colaborou o Ministério das Finanças e como colaborou a Presidência do Conselho de Ministros em termos de a formulação final do diploma. A primeira nota que queria deixar era esta. Não há nenhuma matéria relativa a PPPs que, nos termos da alteração à lei, vá ao Conselho de Ministros sem ser proposta pelo Ministro das Finanças. Portanto, o Conselho de Ministros não pode decidir em matéria de PPPs sem que o Ministro das Finanças o proponha. Portanto, não há aqui nenhuma diminuição do poder decisório do Ministério das Finanças. Há apenas depois uma responsabilidade coletiva maior do Conselho de Ministros. A segunda nota que queria deixar é esta. Ao longo destes anos, ocorreram diversas renegociações, diversas revisões de PPPs existentes. O Ministério das Finanças tem um conjunto de experiências muito significativo relativamente a esses processos. E foi essa experiência e foram essas preocupações relativamente a dificuldades em gerir um processo de renegociação face a uma lei que, quando foi feita, não pensava em processos de renegociações, que foi acolhida nesta revisão. E, portanto, eu julgo, queria esclarecer, não tenho responsabilidade maior do que a de ter colaborado nisto, mas, sobretudo, que não há aqui nenhuma diminuição da responsabilidade do Ministério das Finanças.
Acredita que Mário Centeno vai se manter como Ministro das Finanças até ao final do mandato deste governo?
Eu acredito que todos os membros do governo, eu próprio incluído, estamos nisto a prazo. Portanto, podemos, se tudo correr bem, chegar ao fim da legislatura. É isso que o governo está empenhado. O governo está empenhado em que esta legislatura dure até ao fim. Julgo que foi importante para o sucesso até da nossa economia. Nós crescemos economicamente, nós diminuímos as desigualdades, nós reduzimos o risco de pobreza para uma parte muito significativa da população, nós melhoramos as condições das famílias e das empresas, nós projetámos de outra forma a imagem de Portugal no mundo, graças a um sentido de previsibilidade, governabilidade e responsabilidade financeira conjugada com a melhoria da situação das famílias. E isto consegue-se com estabilidade. E é nisso que o Governo está apostado, numa solução de governo para a legislatura. Todos os membros do Governo estão à disposição do Sr. Primeiro-Ministro ou circunstâncias
estaria
várias.
Estaria à disposição para assumir a pasta das Finanças?
Eu estou completamente empenhado nas funções que desempenho como Ministro da Economia e como responsável dentro do Governo pela coordenação da área da transição digital.
Pedro Sousa Vieira, Ministro da Economia e da Transição Digital, muito obrigado por esta presença no Hora da Verdade, parceria Jornal Público Rádio Renascença, para entrevistas a protagonistas do espaço público nacional. Boa tarde.